Para a leitura do requerimento, secretária vereadora Josefina Soares, para a leitura do requerimento da solicitação do Conselho Municipal de Educação.
Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, servimos-nos do presente para, em atenção ao vosso requerimento número 6 de 2017, protocolizado nesta casa sobre o número 728 de 2017 e aprovado pelo plenário, informar que será disponibilizado o espaço de tribuna livre à presidente do Conselho, professora Dirce Gracioso Soares, na reunião ordinária desta casa, dia 29 de agosto, às 10 horas, a fim de apresentar documentos subsídios ao PL número Escola Sem Partido. Atenciosamente, vereador José Fernando Tarragô, presidente.
Excelentíssimo senhor José Fernando Tarragô, presidente desta casa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queremos de início agradecer a acolhida desta Casa Legislativa, ao Conselho Municipal de Educação. Nós estamos entregando o subsídio na íntegra da síntese que será apresentada no uso da tribuna livre. Cumprimento também os demais membros do Conselho Geral, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Geral da PEMO e demais pessoas da nossa comunidade presentes no plenário. Bom, o Conselho Municipal de Educação, no desempenho da sua função mobilizadora e de controle social, objetivando a participação da sociedade na gestão da educação municipal, traz então subsídios para embasar, fundamentar a discussão, a votação do projeto de lei número 01, denominado Escola Sem Partido. Integram o Conselho Municipal de Educação as seguintes entidades da nossa comunidade uruguaiense: o Magistério Público Municipal, as instituições de ensino superior, o Magistério Estadual, as escolas particulares de educação infantil e a Associação de Bairros do município. De início, queremos deixar muito claro de que estamos aqui nesse momento porque estamos tratando de legislação educacional. E a legislação educacional, enquanto uma diretriz, enquanto uma norma que rege as atividades de ensino, ela é um instrumento técnico de implantação de uma política educacional. Trazemos, então, uma síntese do parecer da Procuradoria-Geral da República, que fundamentou a decisão do ministro Roberto Barroso e é da cunha do senhor Procurador-Geral da República, Rodrigues Janot Monteiro. Destacamos, com base nesse parecer da Procuradoria-Geral da República, que fundamentou a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal em relação à lei alagoana, inspirada na Escola Sem Partido, para destacar a inconstitucionalidade do projeto 01-2017. É a jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal de que é iniciativa do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, trazer legislação, propor legislação que diga respeito à estrutura e o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, especificamente no caso Secretaria Municipal de Educação, assim como estabelecer normas para os agentes públicos, no caso, professores municipais. Endossa esta afirmativa a própria Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, no artigo 96, que estabelece que é competência privativa do prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Então, essa competência privativa do poder Executivo, ela está no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C e E, da Constituição da República, que veda que o Poder Legislativo tenha a iniciativa de interferir, através de lei, no regime funcional dos servidores públicos, ou seja, estabelecendo normas de organização administrativa e de serviços públicos no município. E também, outro aspecto que destacamos é a competência legislativa da União de estabelecer princípios para orientar o ensino. Esta é uma competência privativa da União, ou seja, de legislar sobre diretrizes e bases da nossa educação nacional. Portanto, o projeto 01 afronta este pacto federativo de competências dos entes públicos. A União, nesta competência privativa de estabelecer diretrizes e normas para o ensino, estabeleceu lá no artigo 3º da LDB quais são os princípios que devem nortear de norte a sul o ensino público neste país. Destacamos entre eles a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância. A gestão democrática do ensino público, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Considerando ainda a nossa grande diversidade étnico-racial que compõe os indivíduos, as pessoas nesse país. O projeto em apreço, denominado Escola Sem Partido, estabelece outros princípios para o ensino não coincidentes com aquele da competência privativa da União de estabelecer diretrizes e normas para o ensino. Destacamos entre eles a neutralidade ideológica e também o direito dos pais a que seus filhos menores não recebam educação moral, religiosa ou ideológica que venha conflitar com suas próprias convicções, entre outros constantes no projeto de lei. O estabelecimento desses princípios do ensino demandam, exigem, que haja um tratamento uniforme no território nacional, porque é considerado uma regra geral a ser obedecida por todas as unidades escolares. Portanto, não cabe ao Poder Legislativo inovar o ordenamento jurídico prevendo princípios gerais para a educação distintos daqueles da competência da União, que é estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa competência privativa da União para legislar é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes aqui nominados no slide, nos subsídios que os senhores receberam. O direito à educação democrática, à cidadania e o respeito às diferenças, segundo o autor, estariam preservados quando os professores, os ensinadores, estão vedados a manipular com fins políticos e ideológicos, para a cooptação política e ideológica, assegurando, então, a liberdade de aprender enquanto direito do aluno. Também destacamos que o autor, o proponente, entende que nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de usar as disciplinas obrigatórias para tratar de conteúdos morais que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou dos seus pais e que não tenham sido previamente aprovados esses conteúdos morais pelos pais dos alunos. Existem equívocos conceituais graves. Uma pena que a exiguidade do tempo não nos permite aprofundar. Mas esses equívocos estão consubstanciados em síntese da seguinte forma. Entendendo que o aluno é um indivíduo passivo e acrítico, que não reflete, que não tem capacidade reflexiva, que é passivo, portanto, no processo ensino-aprendizagem. Desconsidera também a interação que os pais e os responsáveis devem e podem ter dentro da escola. Considera como se o processo ensino-aprendizagem fosse uma relação de forças, que o aluno é a parte vulnerável na relação. Toma o processo de aprendizagem como um processo autoritário e hierárquico e entende que a atividade é monológica, individual, não faz parte de todo um projeto político-pedagógico que contou com a participação da comunidade escolar. Desconsidera que a rotina em sala de aula e nos outros espaços, ela é essencialmente dialógica, que promove o debate, que envolve temas, sim, como religião e política, dos quais esses temas não têm necessariamente respostas fechadas ou definitivas. Por fim, considera o aluno como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branca a ser preenchida unilateralmente por um professor autoritário que é a parte forte na relação e que quer fazer doutrinação política, partidária. A Constituição de 88 estabelece muito claramente qual é a concepção de educação para este país. E a concepção de educação para este país, determinada pela Constituição, é da preparação para o exercício da cidadania, com respeito à diversidade e convive em sociedade plural, com múltiplas expressões religiosas, políticas, culturais e étnicas. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece lá no artigo 3º, item 1, que a educação deve visar, portanto, o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade. Deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Deve capacitar a todos a participar de uma sociedade livre. Deve favorecer a compreensão e a tolerância entre as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos. Portanto, de acordo com esse Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aos pais ou responsáveis, como guardiões, não cabe a eles decidir sobre a conveniência individual sobre o ensino de valores, da moral. Por quê? Este pacto, ele é complementado pelo pacto denominado de São José, da Costa Rica. Este pacto, lá no item 12, no artigo 12, item 4, estabelece a liberdade, sim, dos pais de fazer que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com suas convicções. Só que este pacto de São José da Costa Rica é limitado pelos princípios do outro pacto, que diz lá no artigo 13, item 1, recém-colocado, de que os padrões mínimos do ensino aprovados e prescritos pelo Estado e pelos princípios constitucionais que conformam o direito fundamental, em especial destaca a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Portanto, este pacto que estabelece a liberdade de, no seio familiar, os pais decidirem qual é a educação religiosa e moral que entendem ser adequada para os seus filhos, se sobre este pacto, o pacto dos direitos internacionais econômicos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, se sobrepõe à individualidade da família e veda a interferência do Estado no seio familiar, mas estabelece de forma clara que temos que trabalhar pelo desenvolvimento da personalidade humana no seu sentido de sua dignidade, assegurados os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Portanto, o emprego pelo legislador proponente de termos amplos e vagos para identificar o objeto de conduta proibida, como prática de doutrinação política e ideológica, emissão de opiniões políticas partidárias, religiosas, filosóficas, e contrariedade à convicção moral, religiosa ou ideológica dos pais, ele veda que em qualquer sala de aula, no trato de qualquer uma das disciplinas, possam ser trabalhados temas que venham conflitar com os valores morais da família, e veda, então, a opiniões políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas por parte dos professores. E não deixa claro o que é doutrinação, o que é imposição, o que é indução de opiniões, que são temas, segundo o Procurador-Geral da República, extremamente problemáticos e dariam aso à repreensão, ao patrulhamento do trabalho educativo em incontáveis situações. Não temos como trabalhar de forma descontextualizada. É claro que ninguém ignora que nós, professores, como seres humanos que somos passíveis de erros, estamos sujeitos a praticar erros e abusos no exercício da profissão. assim como em qualquer outra profissão. Mas o fato de que a veiculação de ideias contrárias à convicção dos alunos, pais ou os responsáveis, não gera por si só nenhuma consequência indesejável, considerando a capacidade crítica dos alunos, a interação com os pais e as próprias características dos processos intelectuais que não são passivos, que são críticos. Entre a vedação apriorística por antecipação de conteúdos e a liberdade de ensino, esta é preferível, diz o Procurador-Geral da República, endossada pelo ministro Barroso. Sem embargos à participação ativa de pais e tutores na vida escolar dos estudantes, seja mediante acompanhamento do dia a dia, seja através das associações de pais e outros espaços institucionais que temos, CPM, Grêmio Estudantil, enfim, existe já institucionalizada a possibilidade de sindicar os processos pedagógicos desenvolvidos nas escolas, como é o caso dos conselhos escolares. O movimento Escola Sem Partido, que se cristaliza no Projeto 01, conquanto apregou neutralidade, possui predileções ideológicas um tanto claras, o que se vislumbra de forma muito clara, denuncia que seus intentos não sejam especificamente uma visão plural das matérias abordadas em sala de aula.
Já tem mais 15 minutos.
Esta é uma parte que destacamos do encaminhamento que fez a Defensoria Pública da União, através do Defensor Público Federal, Atanásio Darcílio Lucero Júnior, encaminhada para esta casa. Deixando bem claro que o movimento, denominado Movimento Escola Sem Partido, apregou a neutralidade, mas possui predileções ideológicas bastante claras. O programa Escola Livre, então, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 22 de março de 2017, por decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou inconstitucional a lei alagoana inspirada no projeto Escola Sem Partido. De acordo com Barroso, é atribuição da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. A liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias constituem diretrizes para a organização da educação impostas pela própria Constituição. O Estado não pode nem sequer complementar tal norma, afirma o ministro. Como é decisão liminar, por óbvio, esta ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para ser definitiva. Integra o subsídio que encaminhamos cópia a todos os senhores, a posição da ONU a respeito dos projetos de leis denominados Escola Sem Partido, a posição do Brasil em relação ao projeto, a posição da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a posição da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a posição do Fórum Nacional de Educação, a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e, por fim, já nesta casa, a nota técnica da Defensoria Pública da União. Esses documentos que rogamos aos senhores que façam a leitura, se ainda não o fizeram, consubstanciam, fundamentam, comprovam as afirmações que estamos fazendo aqui nesse momento, através desses slides, em nome do Conselho Municipal de Educação. Entendemos extremamente sério, senhores vereadores, a política educacional, que é a denominada Escola Sem Partido, quer implantar neste país de norte a sul. É uma política educacional autoritária, que desconsidera as pluralidades, a diversidade, desconsidera que se sobrepõe a minha individualidade e o bem comum, que precisamos sim ter paz, sermos tolerantes, respeitarmos o outro da forma que se apresente, alto, baixo, branco, negro, cor-de-rosa. Assim é que queremos uma educação, uma política educacional. Aquela posta na Constituição Federal da República. Aquela que respeita, sim, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Somos humanos, sim, senhores. Erramos. Atire a primeira pedra que não comete erros. Mas esse patrulhamento que está sendo feito em nível nacional, porque os projetos são idênticos, os nossos alunos, a nossa sociedade não merece, porque queremos, sim, uma sociedade justa, fraterna, solidária, uma sociedade que discuta, que reflita, que questione, que se contraponha à dominação, aos interesses individuais, que não hajam excluídos, que o filho do Zé das Couve possa chegar no mesmo lugar que o filho do doutor. É para isso que existe a educação. E para isso temos que discutir, sim, em todos os espaços, em especial na escola, a prática social. Este é o princípio do ensino que considero bastante importante, que está posto na nossa Constituição e na nossa LDB. De vincular a educação escolar com o mundo do trabalho e com as práticas sociais. Para trabalharmos de forma contextualizada, para trabalharmos de forma significativa, para que cada um possa, através da educação, adquirir a sua emancipação, a sua dignidade de vida. Então, não vamos mascarar de doutrinação este trabalho. Queremos, sim, possam denunciar, possam encaminhar quem extrapole os limites do respeito ao outro. Não somos contrários de forma nenhuma. Mas vamos analisar de forma contextualizada. Vamos ir até a escola. Vamos colaborar com a escola, com os professores. Até porque a nossa carga de trabalho é bastante grande. E as condições não são as melhores. Mas lutamos sim. E estamos aqui para trazer a posição de todos os segmentos que representam o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que integra o sistema municipal de ensino e que tem responsabilidade com a educação pública municipal e também com a educação infantil privada. Este é o nosso posicionamento, essa é a nossa manifestação e estamos, sim, à disposição em qualquer dia, em qualquer momento, para travar as discussões que forem necessárias por quem entender de direito. Por último, então, agradeço o espaço em nome do colegiado, em nome da educação municipal, agradecendo, ratificando a acolhida que esta casa sempre faz de forma democrática aos segmentos representativos da nossa sociedade. Muitíssimo obrigado, estamos à disposição.